segundo alguns, poderia vir a resolver-se através de um Saara Ocidental independente, mas para isso é necessário que seja organizado um referendo. Para ser organizado um referendo, é necessário identificar quem é que vota, quem são os sahrawis ocidentais. Há uma grande controvérsia como identificar isso e como proceder, e os interesses dos países vizinhos ali, cada um trabalhando para que as teses contrárias aos seus interesses não prosperem. De modo que eu vejo assim, não vejo grande mudança no status quo, no futuro imediato. É um tema que continua na agenda do Conselho de Segurança, existem relatórios periódicos que são feitos sobre a situação, e o mais positivo que se pode dizer é que não tem sido fator de instabilidade significativa ou de violência significativa, até mesmo pela muito esparsa população, né, do Saara Ocidental. Mas é um resquício e é uma questão das minhas lideranças latino-americanas. De modo que isso foi uma oportunidade interessante. Além disso, já foi marcada desde o início do ano uma visita à China, também foi acertada com o emissário chinês após a presidenta Dilma. E essa visita à China, ela teve um outro desdobramento interessante, que foi a cúpula dos BRICS na ilha de Hainan, onde a presidenta manteve esse encontro plurilateral com os líderes de Índia, China, Rússia e África do Sul, e também reuniões bilaterais com o presidente Medvedev, com o primeiro-ministro Manmohan Singh, com o presidente Jacob Zuma, e já tendo chegado de um encontro, uma visita de Estado em Pequim com o presidente Hu Jintao, primeiro-ministro Wen Jiabao e outros líderes chineses. Isso aí, o que apresenta, assim, tentando ser sintético, é uma articulação, ainda nos primeiros meses de governo, de contatos no mais alto nível com todos os polos do mundo emergente. Ficou um pouco de fora aí a Europa, mas aí entra talvez o papel do chanceler, que é de compensar aquelas áreas em que a chefe de Estado não está podendo cobrir num momento com alguma iniciativa. E eu, quando a presidenta Dilma me pediu para comparecer ao Fórum Econômico de Davos, aproveitei para fazer uma escala em Bruxelas, onde me encontrei com João Manuel Durão Barroso, com o presidente da comissão, com o presidente do conselho, Herman Van Rompuy, e também com a alta representante para assuntos relações internacionais e de segurança, a Catherine Ashton, que, aliás, deve visitar o Brasil agora no dia 18 de maio. De modo que também preenchemos aí esse espaço de contatos com a União Europeia. E ainda nesse espírito de síntese, e para além das agendas bilaterais, mas eu vou falar um pouquinho das agendas bilaterais, o espírito em que elas são desenvolvidas. Eu acho que a presidenta Dilma já demonstrou assim o seu estilo, as suas prioridades, a sua maneira de interagir com essas lideranças, reunindo dois aspectos também, para simplificar. Um deles, resultados muito concretos em áreas em que o Brasil precisa estabelecer parcerias se quiser galgar o próximo estágio de desenvolvimento econômico e de competitividade industrial, sobretudo. Então, tanto com Obama, como com Hu Jintao, como com as outras lideranças, muita ênfase na questão do comércio, um comércio equilibrado, um comércio mutuamente benéfico, e aí, com os Estados Unidos e China, características diferentes. Estados Unidos, um déficit grande que estamos vivenciando agora, até em função de questões cambiais e outras, da recuperação do mercado brasileiro e dinamismo da economia brasileira. Com a China, como eu comentei, essa questão da qualidade do comércio, foram questões abordadas em algum detalhe. A questão dos investimentos, aí tanto investimentos em áreas que possam aumentar a produtividade brasileira, contribuir para que exportemos produtos de maior valor agregado, e também uma ênfase muito grande em ciência, tecnologia, inovação e educação, porque sabemos que sem um desenvolvimento em áreas de tecnologia de ponta, nós corremos riscos de não acompanharmos a rapidez do desenvolvimento que observamos em certas regiões do mundo, e na Ásia, muito especialmente, hoje em dia. Então, essa seria, digamos assim, a vertente pragmática, objetiva, orientada a resultados e muito preocupada com próximo estágio do desenvolvimento brasileiro. Mas eu acho que também há uma outra vertente, uma vertente mais idealista, uma vertente que lida com a qualidade e com o tipo de sociedade que nós queremos construir para o Brasil e o tipo de sociedade com as quais nós gostaríamos de interagir internacionalmente. E aí entram as questões do progresso social, do combate à fome e à pobreza, dos direitos humanos, as questões de gênero também, que figuraram tanto na agenda com a Argentina, como já existem mecanismos com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos existe também um mecanismo que já data de antes, mas que continua a receber muita ênfase, que é o de troca de experiências na promoção da igualdade racial. E nós somos as duas maiores sociedades em número de afrodescendentes no mundo e nas Américas, mas jamais tínhamos sentado para compartilhar experiências e examinar como é que podemos fortalecer mutuamente as nossas estratégias de promoção da igualdade. Da mesma forma, essa questão qualitativa, ela entra na agenda de uma outra maneira. Ela entra na agenda da seguinte forma: nós não queremos um mundo multipolar de cooperação crescente entre as potências tradicionais, entre os novos polos emergentes como Índia e Brasil, por exemplo, mas um mundo que ignore a situação das economias menores, mais vulneráveis, e que estão ou em estagnação ou vivendo situação de obstáculos ao seu desenvolvimento, de pobreza extrema, etc. De modo que esse mundo multipolar que nós queremos ver emergir, que seria a multipolaridade da cooperação, ela só será possível se ela for muito atenta ao que eu às vezes chamo do G-172. O que é o G-172? São os 172 países, membros da ONU, que não participam do G-20, mas que têm um papel no mundo que nós queremos que seja democrático, em que diferentes pontos de vista sejam levados em consideração. Nesse G-172 há países altamente desenvolvidos, também há países micro-estados com suas problemáticas ambientais e outras. Existe grande parte da África subsaariana, uma região do mundo a qual nós estamos, obviamente, vinculados pela geografia, pela história, e a qual nós não podemos permanecer indiferentes, e com a qual temos estabelecido não só um crescente relacionamento a título de relações bilaterais, abertura de muitas embaixadas, programas de cooperação em agricultura, em desenvolvimento industrial e outros, combate à pobreza, à saúde, mas também diálogo político, porque é uma região, interessantemente, a África, onde os mecanismos de coordenação, eles têm, por exemplo, um Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que está muito além do que de qualquer coisa que nós temos aqui na Unasul. E também pode ser uma fonte de inspiração até mesmo para os nossos processos de integração. Então, enfim, num esforço de síntese, eu acho que o que nós conseguimos já em poucos meses estabelecer é o compromisso com a América do Sul, com a integração regional, a interação no mais alto nível com os polos emergentes e uma postura que reflete a preocupação com uma multipolaridade cooperativa que não ignore os pontos de vista e a situação daqueles que, de outra forma, estariam excluídos dos grandes processos decisórios internacionais. Rio Mais 20 é um importante componente da nossa agenda internacional, será provavelmente a maior conferência internacional deste mandato da presidenta Dilma Rousseff. Os dois temas principais serão a economia verde. A economia verde aí já é um conceito que é um pouco derivado do conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que emergiu na conferência que o senhor acompanhou de perto, o senador Collor, em 92. Como primeira consideração em termos de economia verde, o que nós não queremos ver acontecer é a consideração ambiental ser utilizada como pretexto para o protecionismo ou para critérios discriminatórios ou para outros entraves ao comércio, à cooperação internacional. Isso aí tem que ser deixado claro desde o início, porque se o conceito de economia verde tiver que emergir como conceito verdadeiramente universal e que beneficia todas as sociedades indiscriminadamente, independente do seu nível de desenvolvimento, cada país terá que ver nesse conceito benefícios para sua sociedade e seu futuro. Então, tem que ser economia verde com combate à pobreza, com inclusão social, com oportunidades acrescidas para aqueles que estão engajados, digamos assim, no salto que precisa ser dado em termos de desenvolvimento econômico e que evite os equívocos, os padrões de consumo, os padrões que levaram à poluição que nós ainda constatamos hoje em dia elevada em grande parte do mundo industrializado, mas também poderia se refletir e tem se refletido em países menos desenvolvidos, na medida em que eles não adotem tecnologias limpas. Essa será a tônica da nossa atuação em relação ao tema da economia verde. E o outro tema, que é o da governança global, em que nós precisamos examinar o que já existe para construir em cima do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para a Comissão do Desenvolvimento Sustentável, talvez ampliando as atribuições do ECOSOC. O ECOSOC é um órgão das Nações Unidas um pouco à procura de uma nova identidade, porque já deteve no passado muita influência nos grandes debates econômicos e comerciais multilaterais, mas caiu um pouco assim na mesmice e na burocracia, mas poderia, por exemplo, ter suas atribuições acrescidas como um conselho econômico, social, ambiental, aí incorporando plenamente a dimensão ambiental ao que nós esperamos ser o futuro do desenvolvimento. E, aliás, quando nós falamos em Rio mais 20, a ideia não é só 20 anos depois da Eco 92, como alguns chamavam, em 1992, mas também Rio mais 20, olhando os 20 anos a partir de 2011, 2012. O Brasil, posicionado como poucos estão no mundo hoje em dia para assumir um papel de liderança nesse debate, por tudo que representa o modelo de crescimento que nós conquistamos. Eu mencionei rapidamente a matriz energética mais limpa do mundo para um país dessa dimensão e desse tamanho de economia, os progressos em relação ao desmatamento, os progressos em relação à redução da pobreza, também que se refletem em benefícios ambientais, de modo que eu acho que será uma grande oportunidade para o Brasil demonstrar o que já tem conseguido realizar e trabalhar para que os objetivos ambientais da comunidade internacional se sobreponham a essas clivagens norte-sul que têm contaminado muito esse debate e sejam efetivamente objetivos que possam ser globalmente compartilhados. Obrigado.
Grato ao embaixador, ministro Antônio Patriota, pela sua explanação, pela sua segunda explanação nesta nossa reunião. E eu passo agora a palavra aos senadores que estão inscritos pela ordem. Eu perguntaria, aqui temos o senador Halpe, que já fez a sua indagação e não se encontra. O senador Randolph é o segundo inscrito, também já foi a uma outra comissão, deve estar de volta. E terceiro, até aí. Senador Randolph acaba de chegar. Eu pergunto a Vossa Excelência se gostaria de fazer algum questionamento ao senhor ministro Antônio Patriota.
Já me encontro contemplado pela resposta do ministro ao meu questionamento anterior, né? Mas, sim, pode ser tema para um detalhamento maior sobre posteriormente. Fico muito satisfeito com a intenção de avançarmos no Mercosul, né? Como já lhe informei, tem um particular entusiasmo e é o caminho, me parece, do mundo hoje, a articulação dos mercados comuns, a articulação das regiões mais próximas, né? Então, eu considero fundamental nós avançarmos para que, de fato, como o senhor mesmo aqui alertou, que o Mercosul se concretize como, de fato, uma união americana, né? E uma união com esse conjunto de Estados-nações que nós temos uma particular identidade, os Estados-nações, em especial da América do Sul, em que o Brasil cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento da própria região. Nós somos uma potência regional e os demais países vizinhos têm em nós, né, no Brasil, aqui no continente sul-americano, vê em nós esse papel de liderança que temos a cumprir aqui. E eu considero particularmente importante para a minha região, para a Amazônia, que nós avancemos ao norte da América do Sul o tanto quanto nós já conseguimos avançar ao sul da América do Sul, com Uruguai, Argentina, Paraguai.